foco é justamente a guerra e os impactos, como a alta do petróleo, com reflexo sobre a inflação, não apenas no curto prazo. O mercado, que já prevê a inflação deste ano em 4,9%, bem acima do teto da meta de 4,5%, já tem elevado também as projeções dos próximos anos. Mas aí fica a dúvida: se a guerra esfriar, se o dólar ficar mais baixo, será que parte dessa piora das expectativas não pode se reverter, dando condições para um corte maior da taxa básica? São questões em aberto, mas que asseguraram mais uma trégua no mau humor, pelo menos nesta terça. Agora, independentemente do que se pode esperar em relação aos cortes da Selic, o fato é que as aplicações de renda fixa tendem a continuar com um ganho elevado, inclusive em termos reais, assim como não se vê margem para um alívio maior no custo do crédito. Em tempo, segundo a Serasa Experian, o país registrou a marca de 82,8 milhões de inadimplentes agora em maio.
As eleições para o governo do estado de Nova York já começam a ganhar forma e os altos custos de habitação devem estar entre as prioridades dos debates. Eliseu Caetano conta tudo pra gente.
O custo de vida segue como o principal fator de insatisfação dos eleitores em Nova York. O levantamento mostra que a maioria considera a situação fora de controle e aponta a moradia como o maior problema no estado mais populoso dos Estados Unidos. Segundo essa nova pesquisa do Siena College, 67% dos eleitores do estado de Nova York consideram que o custo de vida está fora de controle e caminhando na direção errada. Apenas 27% dizem que a situação está estável ou melhorando. O levantamento foi feito entre 27 e 30 de abril, com mais de 800 eleitores registrados e tem margem de erro de 4,2 pontos percentuais. O dado mais relevante é que a insatisfação é bipartidária. 79% dos republicanos, 71% dos independentes e 59% dos democratas concordam que os preços estão altos demais. O principal foco da reclamação é a moradia. 57% dos entrevistados avaliam que os esforços para criar habitação acessível estão na direção errada, enquanto apenas 31% aprovam as políticas atuais do estado. Na prática, Nova York tem um dos custos de vida mais altos daqui dos Estados Unidos, com uma família de quatro pessoas gastando mais de $6 mil por mês, sem contar o aluguel. O levantamento também mostrou uma grande insatisfação em outras áreas, como segurança pública, onde mais da metade dos entrevistados acha que a situação do crime não está melhorando. Temas como educação, saúde e transporte têm visões mais divididas entre os eleitores. No cenário político, a governadora Katie Hochul segue na frente na disputa pela reeleição, mas o tema econômico deve ser central na campanha. O republicano Bruce Blakeman ainda aparece com desvantagem, mas é pouco conhecido pelo eleitorado. No fundo, a pesquisa reforça um problema estrutural de Nova York, segundo os analistas. O custo de vida elevado, impulsionado principalmente pelo preço da moradia, que segue sendo o principal desafio político do estado. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor termina hoje. Vamos com informações ao vivo, então. Com ele, que tem um nome belíssimo, David Diogo, traz as informações para a gente. Muito bom dia.
Bom dia, David. De David para David, né? Pois é, David, essa informação é para quem deixa para fazer as coisas de última hora, né? Então termina hoje esse prazo aí dado pela Justiça Eleitoral para regularizar, transferir e tirar, né, o título de eleitor para fazer a participação ali diretamente no processo eleitoral deste ano. Vamos às informações para quem há pendências, né? Ah, eu quero saber se há, se não há. Tem gente que fica muito nessa dúvida. É muito fácil para ter essa informação. É só acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br. Aí lá na aba tem uma das abas falando, né, que precisa verificar se há pendências. É nessa aba que a Justiça Eleitoral vai apresentar ali para as pessoas. Vamos lembrar aqui que jovens a partir de 15 anos, que vai completar 16 anos até o primeiro turno das eleições, no dia 4 de outubro, pode fazer a retirada do documento. É muito simples, é só ir a um cartório eleitoral do seu município. É sempre bom verificar se tem que fazer um agendamento prévio. Já jovens que vão completar 18 anos hoje, é obrigatório tirar o documento e fazer parte aí do processo eleitoral deste ano. Vamos lembrar aqui que para fazer a retirada do documento é sempre bom e importante lembrar que deve ter um documento oficial com foto, comprovante de residência que esteja no nome, né, da pessoa ou de quem mora e comprovante de quitação militar para homens. Para transferir, ter pelo menos ali passado pelo menos um ano, né, desde a emissão do primeiro título ou da última transferência, comprovar vínculo de no mínimo 3 meses no novo endereço, né, no novo município e, claro, estar em dia com a Justiça Eleitoral. Também pode ser feito esse procedimento pelo autoatendimento eleitoral. Tá? Ali no site também dos Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs. Vamos lembrar aqui que aquele voto facultativo, aquela pessoa, né, que está regular com a Justiça e quer votar em um município diferente do que está no cadastro do TSE, pode fazer essa transição, né, essa justificativa de voto, no caso, no voto em trânsito, que essa é a opção, o prazo ele é diferente, tá? Ele não termina hoje, ele vai no período ali do dia 20 de julho a 20 de agosto. Então, quem optar por esse voto em trânsito, né, estar em um município que não é aquele que está lá cadastrado no TSE para fazer a votação, nesse período do dia 20 de julho a 20 de agosto, pode fazer ali junto à Justiça Eleitoral essa transferência, né? Essa comprovação de que vai votar, mas em um município diferente. Vamos destacar aqui que o voto é facultativo, né? Para jovens de 15 e 16 anos e para pessoas acima de 70 anos. Já pessoas que são alfabetizadas entre 18 anos e 69 anos, o voto ele é obrigatório. Eu volto com você, David.
Muito obrigado, David Diogo, trazendo as informações então sobre o último dia para a atualização do título de eleitor. Atualização essa extremamente importante, né, para a pessoa ter o poder de escolha dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, além também, claro, da escolha do presidente da República, o cargo máximo no Brasil. E olha só, depois de lançar um programa de renegociações de dívidas, o governo acertou os detalhes de um pacote para a segurança pública. São medidas contra o crime organizado que prevê um aumento bilionário. A reportagem é de André Anelli.
A expectativa é que o presidente Lula divulgue oficialmente o programa Brasil contra o Crime Organizado na próxima terça-feira, dia 12, com orçamento estimado de 960 milhões de reais, quase 1 bilhão, com objetivos divididos em 4 eixos. Combate ao tráfico de armas, asfixia financeira das facções, qualificação das investigações para solucionar homicídios e crimes graves e fortalecimento do sistema prisional. O governo deve usar portarias como instrumento jurídico para detalhar essas ações, além de regulamentar o projeto antifacção, que prevê penas maiores para membros de organizações criminosas e que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Com esse novo pacote, o governo Lula quer fortalecer o combate à criminalidade, já que o aumento da sensação de insegurança da população pode influenciar nas eleições deste ano. A intenção é imprimir uma marca governamental sobre o tema e tentar enfraquecer discursos de opositores como Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, que têm o combate ao crime organizado como um dos principais motes de campanha. O governo também tenta acelerar a chamada PEC da Segurança Pública, que estabelece diretrizes a serem seguidas por estados e municípios, mas a dependência de aprovação desse texto no Congresso Nacional faz com que o Palácio do Planalto procure outros meios para atacar o tema, como o programa Brasil contra o Crime Organizado, que deve ser anunciado então na semana que vem. De Brasília, André Anelli.
Dora Kramer analisa que pesquisas na pré-campanha mostram estabilidade no cenário eleitoral, empate entre Lula e Flávio Bolsonaro, segundo o levantamento do Instituto Real Time Big Data. Confira.
Nesse período ainda de indefinições, que a gente costuma chamar de pré-campanha, as pesquisas de intenção de votos para presidente não apresentam movimentos importantes. Na verdade, elas retratam uma estabilidade no cenário eleitoral. Por isso é que todas as pesquisas têm repetido mais ou menos os mesmos números. E aí não há novidade no empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, que agora acaba de ser registrado pelo Instituto Real Big Data. O que chama atenção, na verdade, é o fato de todos os levantamentos mostrarem a mesma situação quando os adversários de Lula, na etapa final, segundo turno, são Romeu Zema, Ronaldo Caiado ou Ciro Gomes. Zema e Caiado têm pontuação muito baixa no primeiro turno e Ciro Gomes nem confirmou ainda se será candidato a presidente ou a governador do Ceará. E por isso mesmo, esse é um dado especialmente ruim para o presidente, porque significa que, no final das contas, o eleitorado que não quer ver Lula reeleito vota em qualquer um, qualquer candidato, só para derrotá-lo.
O Ministério Público Eleitoral recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral apontando uma contradição no resultado do julgamento que condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder econômico e também nas eleições, né, diante do contexto de 2022. Todos os detalhes com Rodrigo Viga.
O Ministério Público Eleitoral está recorrendo da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 e o tornou inelegível até 2030. Segundo o MP Eleitoral, há contradições na decisão tomada pelo TSE no mês passado. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, esse resultado deixa em aberto a possibilidade da candidatura de Cláudio Castro e pede para que o TSE ajuste a proclamação do resultado para que fique bem claro, bem nítido que houve maioria favorável à cassação. O MP Eleitoral argumenta ainda que a cassação do diploma é diferente da perda de mandato e pode ser aplicada mesmo depois de um governante renunciar ao seu cargo. Ainda na avaliação do Ministério Público Eleitoral, aceitar que a saída de Cláudio Castro do governo impeça a punição seria premiar a estratégia de esvaziamento das consequências jurídicas e criar uma espécie de blindagem contra a justiça eleitoral. Apesar de estar inelegível até 2030, Cláudio Castro ainda é pré-candidato ao Senado Federal nesse ano de 2026. Inclusive, aparece muito bem nas pesquisas de opinião, liderando essa corrida à frente, por exemplo, da petista Benedita da Silva.
Do Rio, Rodrigo Viega.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o governo de reter para o Tesouro Nacional os recursos arrecadados com taxas da Comissão de Valores Mobiliários. Janaína Camelo.
Em meio ao escândalo do Banco Master, o ministro Flávio Dino, do STF, proibiu a União de reter para o Tesouro Nacional qualquer parcela da taxa arrecadada pela Comissão de Valores Mobiliários para fiscalizar o sistema financeiro. Em liminar, Dino também determinou que a União apresente em 20 dias um plano emergencial de reestruturação do órgão que fiscaliza o mercado de capitais ainda neste ano. E em 90 dias, outro plano mais amplo, prevendo a reestruturação para a partir de 2027. O ministro também pediu que a União explique por que a diretoria da CVM funciona hoje com apenas 2 dos 5 diretores estabelecidos por lei. No dia anterior, Dino presidiu audiência no STF para discutir fraudes no sistema financeiro, com a presença de representantes do mercado, do Banco Central e da CVM, por exemplo. A liminar e a audiência ocorrem no âmbito de uma ação do Partido Novo. A legenda alega que a taxa de fiscalização arrecadada pela comissão foi criada pela União como imposto disfarçado. Segundo dados encaminhados pelo partido ao STF, a CVM arrecadou cerca de R$ 2 bilhões entre 2022 e 2024 apenas com taxas, mas que o orçamento da autarquia no período foi de R$ 670 milhões. Diz ainda que cerca de 70% da arrecadação da taxa estaria sendo direcionada ao Tesouro Nacional e apenas 30% para a atividade de fiscalização no mercado financeiro. Na liminar, Dino mencionou a expansão do mercado de capitais no país. Citou que o Brasil lidera o ranking de fundos de investimento, que o número de fundos regulados no país é 3 vezes maior do que nos Estados Unidos, que cresceu 91% entre 2018 e 2025, e que o volume de recursos alocados nesses fundos chega a aproximadamente 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. Ao determinar o plano de estruturação, o ministro Flávio Dino afirmou que a falta de funcionários, aliada à escassez de recursos, que impede a CVM adotar soluções mais avançadas para regular o mercado, representa uma espécie de atrofia institucional e asfixia orçamentária da Comissão de Valores Mobiliários. Isso num contraste à complexidade e dimensão do mercado financeiro aqui no Brasil. Na decisão, Dino escreve que o cenário se evidencia na proliferação de fraudes e ilícitos de vulto bilionário, como se verificou no caso do Banco Master, e que as atividades criminosas do banco teriam ocorrido pela facilidade em ocultar informações e por suposta ausência de exigências fiscalizatórias por parte de órgãos reguladores. E que tal contexto estimula a infiltração do crime organizado no sistema financeiro e no mercado de capitais.
Laura Kramer analisa que Lula ainda não definiu um nome para a vaga no STF e precisa recompor relação com o Senado antes do anúncio da indicação. Confira.
Antes da semana que vem, não haverá qualquer sinal consistente sobre o que fará o presidente Lula em relação à vaga ser preenchida no Supremo Tribunal Federal. Os palacianos mais próximos, e entre eles se inclui o vice-presidente Geraldo Alckmin, dizem que haverá uma nova indicação logo. Pelo menos eles torcem para isso, né? E logo quer dizer pelo menos depois da ida aos Estados Unidos para o encontro com Donald Trump, a ida do presidente Lula. Claro, mesmo nesse grupo, ninguém se arrisca a apostar em nome. Não tem aposta dessa naquela pessoa, embora esteja assim um consenso entre esse pessoal que dessa vez Lula deve escolher uma mulher. Agora, antes de se definir para quem vai eventualmente indicar ou de anunciar essa pessoa, a convicção geral é de que Lula precisa recompor minimamente suas relações com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E isso por quê? Porque é preciso que ele reconheça que se a indicação cabe ao chefe do Executivo e cabe, a confirmação é prerrogativa do Legislativo. Ou seja, o presidente indica, mas só chega ao Supremo quem o Senado autorizar a chegar.
A Copa do Mundo de 2026, que prometia um impacto econômico recorde nos Estados Unidos, enfrentou um desafio inesperado, a queda no número de torcedores estrangeiros. O Eliseu Caetano traz todas as informações para nós.
A Copa do Mundo de 2026, que prometia um impacto econômico recorde aqui nos Estados Unidos, agora enfrenta um desafio inesperado, a queda no número de torcedores estrangeiros. E isso já começa a afetar a conta bilionária do evento. A expectativa era de uma verdadeira injeção de dinheiro na economia. Estudos apontavam para um impacto de até 30 bilhões de dólares apenas aqui nos Estados Unidos, o equivalente a mais de 150 bilhões de reais. A projeção incluía a criação de mais de 185 mil empregos e a chegada de até 6 milhões de turistas internacionais ao longo do torneio. Esses visitantes ficariam em média 12 dias no país e gastariam mais de $400 por dia, quase R$2.000 diários, principalmente em hotéis, restaurantes, transporte e compras. Mas há pouco mais de um mês da abertura marcada para o dia 11 de junho, o cenário começa a mudar. Relatórios do setor de turismo mostram que quase 80% dos hotéis em 9 das 11 cidades sede dos Estados Unidos estão com reservas abaixo do esperado. Em alguns casos, a queda chega a 30% em relação às projeções iniciais. E o impacto não para por aí. Companhias aéreas também registram menor procura internacional. Voos vindo da Europa caíram 5%, da Ásia 6,7%. A redução é de quase 4% nos números, o que acende um alerta para o setor. O principal motivo é o custo. Para um torcedor estrangeiro, a conta da Copa ficou pesada entre passagem, hospedagem e ingressos. O gasto total para acompanhar alguns jogos varia entre 5 e 9 mil dólares, ou seja, entre 25 mil e 45 mil reais. Mesmo com a liberação de ingressos mais baratos, a partir de 60 dólares, o modelo de preços dinâmicos fez os valores dispararem. Outro fator é o dólar forte. Com a moeda americana valorizada, a viagem ficou ainda mais cara para europeus, latino-americanos e turistas de outras regiões. Questões migratórias também pesam na decisão. Torcedores relatam preocupação com a demora na emissão de vistos, maior rigor na entrada ao país e até inspeções em dispositivos eletrônicos em aeroportos. O contexto político e internacional completa o cenário. Tensões geopolíticas e a percepção de um ambiente menos acolhedor nos Estados Unidos têm impactado a imagem do país como destino turístico. E o resultado já aparece nos números. Mais de 5 milhões de ingressos foram vendidos, mas com uma participação crescente de torcedores americanos. E isso muda completamente a conta. Turistas internacionais gastam, em média, até 4 vezes mais do que os visitantes domésticos. Sem esse público, o impacto econômico pode ficar bem abaixo dos mais de 30 bilhões de dólares projetados. A própria FIFA já teria cancelado e até liberado cerca de 75% dos blocos de quartos de hotéis que haviam sido reservados antecipadamente, o que gerou uma onda de cancelamentos no setor. Em algumas cidades, operadores relatam cancelamentos em até 95% desses blocos. Para tentar reverter o cenário, os hotéis já começaram a baixar os preços e oferecer promoções. A expectativa agora é por uma demanda de última hora. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Pela primeira vez, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou a chapa fechada com Felício Rabucci, Guilherme Derrite e André do Prado. Ao vivo, a Beatriz Manfredini traz todas as informações. Na verdade, ela preparou essa apuração para a gente. Vamos acompanhar.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou nesta terça-feira sua chapa à reeleição. Essa foi a primeira vez que ele disse todos os nomes já antecipados pela Jovem Pan.
A gente pode dizer que está fechada, né? Então a gente sabe que o Felício é o nosso pré-candidato a vice-governador, um pré-candidato ao Senado é o Derrite, outro pré-candidato ao Senado é o André do Prado.
No caso da confirmação da pré-candidatura de André do Prado ao Senado, que até então era a vaga em aberto, Tarcísio se antecipou ao anúncio oficial de Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal e filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado dono da vaga do PL à Casa Alta.
Essas conversas já vinham acontecendo, obviamente a decisão ia caber, isso foi combinado lá atrás com o próprio presidente Bolsonaro, ia caber ao presidente e ao Eduardo. O Eduardo, né, abriu mão da sua candidatura e então essa vaga, né, essa pré-candidatura fica com André do Prado.
Para selar o acordo, o presidente da Alesp viajou pela terceira vez aos Estados Unidos para se encontrar com Eduardo. A escolha de André do Prado atende a uma preferência de Tarcísio por um político de perfil mais moderado e com forte capacidade de articulação. Mais tarde, Eduardo publicou um vídeo, como era esperado, ao lado do presidente da Casa Legislativa. Na gravação, o ex-deputado também confirma que será primeiro suplente.
Nós sabemos da minha condição atual, gostaria muito de estar ao Brasil, mas no nosso projeto atual o André do Prado se encaixa perfeitamente. Vai ser a união de várias forças para bem nos representar, principalmente nas pautas que são inegociáveis para nós, que vocês bem sabem que é a liberdade.
Agora, os próximos passos, como a formalização da pré-candidatura, devem ser definidos.
Mas o orgulho maior é ter esse compromisso que eu assumi agora aqui com Eduardo Bolsonaro, que me deu, né, essa felicidade, me deu essa responsabilidade, né, que é muito grande, de substituí-lo como candidato ao Senado por São Paulo. Todos nós sabemos que a vaga de Senado em São Paulo já estava consolidada com o nome de Eduardo Bolsonaro, por tudo que ele fez e está fazendo, né, pelo nosso Estado e pelo nosso Brasil. Ele tem lutado tanto, né, honrando o seu pai, Jair Messias Bolsonaro, que injustamente hoje está preso, e que nós assumimos várias pautas aqui com o Eduardo, uma delas, anistia geral, para que o nosso presidente Bolsonaro possa, né, ficar em liberdade, porque isso é o justo. Não podemos condenar um presidente que fez tanto pelo Brasil e injustamente hoje está preso.
Para a semana que vem, também há a expectativa do lançamento oficial da pré-candidatura de Derrite ao Senado. Os eventos em Campinas e Sorocaba devem acontecer nos dias 15 e 16 de maio, respectivamente, com a presença do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e de Tarcísio. O anúncio foi visto como resposta à ala da direita, que vinha falando em desistência por parte de Derrite, já que, além dele e de do Prado, existem pelo menos outros dois nomes da direita concorrendo à Casa Alta por fora: o do deputado federal Ricardo Salles, do Novo, e o do deputado federal delegado Palumbo, pelo Podemos. Há um receio no grupo político de que a divisão de votos resulte em maior sucesso da esquerda no pleito. Questionado, o governador de São Paulo disse que vai dialogar sobre o tema.
A respeito dessas pré-candidaturas, né, vamos ver se a gente consegue ao máximo a convergência até ao período das convenções.
Em evento no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio também criticou o opositor e pré-candidato à eleição pelo Estado de São Paulo, Fernando Haddad.
Era só o que faltava, Haddad vir falar de política fiscal do Estado de São Paulo. Tá de brincadeira. O cara que quebrou o Brasil vai falar do Estado de São Paulo? Eu teria vergonha de falar um negócio desse. Né? O cara que entregou, vamos lá, o legado do Haddad no governo federal, né? 7 pontos a mais em relação dívida PIB. A maior carga tributária da história, uma renca de pessoas endividadas, uma quantidade enorme de empresas em recuperação judicial, a segunda maior taxa de juros real do mundo, mais de 1 tri de pagamento de juros, mais de 10 tri de dívida. E esse cara realmente quer falar de fiscal? Ah, faça-me um favor, dá um tempo para mim.
Tarcísio participou de um evento no Palácio dos Bandeirantes para anunciar investimentos em infraestrutura para municípios paulistas. Como mostrou a Jovem Pan, o governador tem turbinado as entregas e a proximidade com prefeitos do interior do estado, de olho na eleição.
Jornal da Manhã, agora 5 horas 56 minutos.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Quer abrir no CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Sicomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496 0790, ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sicomp, gestão avançada.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem Pan.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência, Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Agora 6 horas em ponto, Jornal da Manhã aqui com muita notícia para você. Meio de semana agitado, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer ao longo dessa semana. Hoje nós falamos ao vivo aqui no dia 6 de maio de 2026 com os principais temas relacionados à política, segurança pública, economia e os demais que você precisa saber. Então a gente está aqui para essa função no Jornal da Manhã. Expectativa para encontro entre Lula e Donald Trump. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirma que a reunião em Washington não terá um assunto proibido. A reportagem de André Anelli.
O governo americano confirmou que Lula será recebido por Donald Trump amanhã na Casa Branca para uma visita de trabalho. Na pauta, economia e segurança. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse esperar diálogo e boa química entre os dois chefes de Estado. Essa declaração é uma referência aos comentários feitos pelos dois logo depois de um rápido contato durante a última Assembleia Geral da ONU. Alckmin disse que a diplomacia entre os dois deve prevalecer e que diversos assuntos devem ser tratados, principalmente o comércio bilateral, com o Brasil reiterando o discurso de que as aplicações de tarifas e sanções pelos Estados Unidos não fazem sentido.
Esse encontro é muito importante porque os Estados Unidos é o terceiro parceiro comercial do Brasil, o primeiro comprador é a China, segundo a União Europeia, terceiro aos Estados Unidos, mas é o primeiro investidor no Brasil, então muito importante, e compra produtos de valor agregado, manufatura, avião, automóvel, motores, máquinas. A questão tarifária, nós sempre defendemos que tivesse uma relação melhor, aquele tarifaço não tinha sentido, porque os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com muitos países do mundo, mas não tem com o Brasil. E eu torço para que essa boa química que ocorreu entre o presidente Lula e o presidente Trump possa fortalecer ainda mais em benefício de dois grandes países, duas grandes democracias do Ocidente, que é o Brasil e os Estados Unidos.
Nesta terça-feira, Lula esteve com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como forma de preparar as pautas que devem ser debatidas no encontro com Trump. O contexto da reunião na Casa Branca é delicado, já que vai acontecer 2 semanas após o Brasil adotar o princípio da reciprocidade e retirar as credenciais de um agente norte-americano após ação semelhante de Washington em relação a um agente da Polícia Federal envolvido em ação que deteve o ex-deputado Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos. Mesmo assim, temas sensíveis devem ser discutidos, como a possibilidade de a Casa Branca classificar facções criminosas brasileiras como PCC e CV como organizações terroristas, além de questões ligadas à exploração de terras raras e minerais críticos no Brasil. Outro ponto possível de diálogo entre os dois presidentes é o PIX. O sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central é acusado de chocar com interesses de bancos e operadoras de cartões de crédito norte-americanos. De Brasília, André Anelli.
Um tribunal israelense autorizou a prorrogação da detenção do ativista brasileiro Thiago Ávila por mais 6 dias. Vamos entender com o nosso correspondente internacional Luca Bassani, ao vivo direto da Europa. os dobramentos em relação a isso, né? Porque houve manifestação também do presidente Lula condenando essa prisão e agora esse contexto que pode gerar reflexos também diplomáticos. Muito bom dia, Luca.
Exatamente, David. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Mais uma vez, a chamada flotilha Global Smooth foi interceptada pelos israelenses quando estavam já nas proximidades do litoral do país e também do litoral da faixa de Gaza. Lembrando que é um grupo de ativistas de várias nacionalidades, perdão, que tem como objetivo, segundo a organização, levar mantimentos para Gaza e furar o bloqueio imposto pelos israelenses desde o ano de 2023 naquele contexto. Ao mesmo tempo, há uma série de acusações feitas por Israel de que este grupo estaria representando o Hamas. Foram cerca de 170 ativistas presos durante a última interceptação que aconteceu na semana passada, mas apenas o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol palestino Saif Kzeh, que continuam sob a custódia de Israel, agora com a prisão prorrogada por mais 6 dias. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores israelenses, eles fariam parte do PCPA, Conferência Popular para os Palestinos no Exterior, que, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, age clandestinamente em nome do Hamas. E isso justificaria uma prisão mais longa e maiores averiguações. O brasileiro, por sua vez, disse que foi recebido com extrema brutalidade, foi torturado e arrastado de bruços pelo chão e espancado, pedindo que o seu tratamento seja mais humanitário. Os israelenses negam todas essas acusações. Aquilo que temos por hora é essa indefinição. Depois dos 6 dias, o que aconteceria? Se ele seria deportado ao Brasil ou se permaneceria preso? Mas, como você bem disse, já há uma manifestação do presidente Lula que disse que é inaceitável a interceptação de uma flotilha em águas internacionais e que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil se junta à Espanha pedindo a libertação de todos esses ativistas o mais rápido possível. Vamos ver como isso se desenrolará, mas lembrando que essa já é pelo menos a terceira vez que isso acontece, em outras ocasiões, inclusive com a presença da ativista sueca também muito conhecida, Greta Thunberg, que também foi presa, deportada e teve também a sua entrada impedida pelos israelenses.
Tá certo, Luca Bassani, ao vivo, trazendo as informações pra gente. E vamos seguir com informações ao vivo, porque uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. A cada 5 horas e 25 minutos no primeiro trimestre de 2026. Aumentou bastante a quantidade de feminicídios e a Danúbia Braga vai trazer então pra gente as informações ao vivo. Danúbia, muito bom dia.
Oi, David, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, uma mulher assassinada pelo simples fato de ser mulher a cada 5 horas e 25 minutos. Nos primeiros 3 meses de 2026, 399 mulheres morreram este ano. Esses são os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública nesse compilado em que eles recebem os dados fornecidos pelos estados brasileiros. Mostrando, então, que esses primeiros 3 meses foram os mais violentos para as mulheres, os 3 primeiros meses mais letais desde o início dessa contagem, lá em 2015. Então, são dados que assustam e muito, pensando nesse recorte, um aumento de 7,5% em comparação com o ano anterior. E se a gente for olhar o recorte de 2015, foram 125 mulheres que morreram nos 3 primeiros meses do ano, saltando então para essas 399 nesse início de 2026. No ano passado, o número de feminicídios bateu recorde. 1.470 mulheres foram assassinadas. Supera os dados, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de 1.464 que foram mortas em 2024. Os dados, então, são compilados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, com base nas informações do Estado, Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal. O mês de janeiro, o mais violento de todos, 142 mulheres vítimas de feminicídio. Em fevereiro, 123 casos. O Estado de São Paulo, o mais violento, o mais letal para as mulheres. Em janeiro, por exemplo, nos três primeiros meses de 2026, foram 86 vítimas, seguido de Minas Gerais, com 42 ocorrências, Paraná, com 33, Bahia, com 25, Rio Grande do Sul, com 27, com 24, perdão. Apenas dois estados não registraram feminicídios nesse período, Acre e Roraima. Mas a gente percebe com esses dados em que o Brasil precisa avançar nessa proteção das mulheres, na violência contra a mulher e, claro, para que a gente consiga se sentir minimamente segura, o que não é a realidade de hoje. Os números assustam, afinal de contas, quando você para pensar que uma mulher é morta a cada 5 horas e 25 minutos no país, é um número assustador. Volto com você.
Sem dúvida alguma, Danube, aí você trouxe os dados de São Paulo, né, que representa que uma mulher é morta por dia também, referente aos dados do primeiro trimestre. E, claro, fica também aquele velho conselho, porque as mulheres que são vítimas de violência doméstica, denunciem os companheiros, ex-companheiros que às vezes têm ciúmes depois que a mulher tenta seguir a vida, para que medidas de proteção também sejam impostas e políticas públicas possam ser implementadas. Porque às vezes tem aquela falsa percepção que a pessoa vai ter uma mudança de comportamento, mas não tem e pode terminar no pior, com esse crescimento todo de mulheres sendo vítimas de feminicídio. Vamos à previsão do tempo com todas as informações de Camila Yunis.
Oi, David, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. David, a gente continua monitorando a chuva e lá na região sul do país, as instabilidades associadas ao deslocamento de uma frente fria provocam chuva forte em caráter de temporais no extremo sul gaúcho. Essas precipitações devem acontecer ao longo do dia e param no final do dia de hoje. Agora, aqui na faixa leste do Nordeste, a chuva dá uma pequena trégua na intensidade, mas ainda continua acontecendo desde o estado de Sergipe até o Rio Grande do Norte. Aqui no litoral da Bahia tem condição de alerta para os temporais. Isso em função do deslocamento de uma outra frente fria que atua aqui no litoral baiano. E olha, atenção também aqui para o litoral norte do Nordeste, com destaque para o litoral do Maranhão, onde os volumes podem ser maiores, e também no norte do país. Tem muita umidade lá na região norte, tem a zona de convergência intertropical, todos esses sistemas, eles fomentam as instabilidades. Então, atenção aqui para áreas do estado do Amazonas e também do Pará, onde os volumes podem ser muito expressivos e as rajadas de vento também de mais de 85 km por hora. Há possibilidade também de transbordamentos, enxurradas e alagamentos. Agora, no interior do país, o tempo firme vai predominar. Isso porque a gente tem uma condição de uma alta pressão atmosférica que vai mantendo o tempo firme e, consequentemente, a umidade relativa do ar fica mais baixa. Olha só, a gente tem cenário de atenção para boa parte do Tocantins, áreas aqui do sul do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Atenção também para quem está em Goiás, boa parte aqui do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro. A umidade relativa do ar cai, então é importante reforçar a hidratação. Agora, vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque a gente está falando de todo esse cenário de tempo firme, de baixa umidade relativa do ar, então a gente não tem condição de chuva aqui na capital paulista. E olha só, o dia de hoje, máxima de 29 graus, sem condição de chuva. Em Porto Alegre, temperatura elevada também, máxima de 31 graus e nada de chuva na capital do Rio Grande do Sul. Agora, em Salvador, apesar dessas temperaturas elevadas, como a gente mostrou, tem condição de chuva em função desse deslocamento da frente fria, quase 30 milímetros de chuva na capital da Bahia. Então, muita atenção por lá, porque este é o cenário. Mas reparem que as temperaturas estão bem elevadas. Quem gosta do calor vai aproveitar até o final dessa semana, porque a gente tem o primeiro frio intenso de 2026 chegando. Deve chegar no fim dessa semana, com maior intensidade entre sábado e domingo, especialmente aqui em São Paulo. Mas lá no Rio Grande do Sul, a partir de sexta-feira, essa massa de ar mais frio já começa a chegar com mais intensidade. Onde esse frio vai atuar? Como ele vai entrar de forma mais consistente aqui no continente, deve atingir não só a região sul do país, mas avança pelo sudeste e centro-oeste e também no norte do país. Em Rondônia e no Acre, as temperaturas também irão cair. Claro que a gente vai monitorando isso diariamente, mas a perspectiva é essa, de temperaturas mais baixas no final de semana. Mas até lá, os termômetros vão marcar temperaturas mais elevadas. Eu volto com você, David. Um ótimo dia.
Para você também, Camila Yunes, muito obrigado pelas informações. E claro, né, essa amplitude térmica também que a gente tem vivido aqui em São Paulo nos últimos dias gera os efeitos à saúde, muita gente com coriza, enfim. E agora a chegada dessa frente fria, dessa realmente das temperaturas mais amenas aí em todo o Brasil, como a Camila trouxe. Os planos do governo contra o endividamento e as medidas de combate à inflação foram destaques da entrevista exclusiva do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à Jovem Pan. Acompanhe na reportagem de Misael Mainetti. Bom, a gente vai exibir a reportagem, né, onde o ministro fala sobre as questões econômicas, as previsões também para os próximos atos, porque o governo lançou, a gente bem trouxe aqui no Jornal da Manhã, a questão do Desenrola 2.0, como os analistas dizem, uma medida populista que não vai trazer tantos arranjos no cenário econômico, mas a perspectiva é que a gente tenha isso no avançar e ver se os brasileiros realmente conseguem sair do endividamento, porque muitos estão nessa situação, não estão conseguindo arcar com as contas. Agora, 6 horas, 15 minutos.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente, que é se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @KingParkAdventure, e chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
A
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
ZYM 649 95,9.
24 horas no ar. Jovem Pan
FM.
São João da Boa Vista.
Em 1958, na Suécia,
o primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile, o Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México,
tricampeão,
o futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos,
raça, superação, tetra.
2002, entre Japão e Coreia do Sul,
o mundo viu nascer o pé.
Estados Unidos, México, Canadá. Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
% Agora 6h20, Jornal da Manhã, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E os planos do governo contra o endividamento e as medidas de combate à inflação foram destaques da entrevista exclusiva do ministro da Fazenda, Dário Durigan, à Jovem Pan. Acompanhe na reportagem de Misael Mainetti.
Uma portaria do Ministério da Fazenda regulamentou o programa Desenrola 2.0 de redução do endividamento. Pelas regras, os descontos poderão variar de 30% a 90% a depender do tipo de crédito e do tamanho da dívida. As instituições financeiras já iniciaram as negociações com os clientes interessados. Como explicou o ministro da Fazenda, Dário Durigan, em entrevista exclusiva a Denise Campos de Toledo.
E já estamos convocando as pessoas para não perderem tempo, irem até os seus bancos, conversarem com os seus gerentes, buscarem nos aplicativos dos bancos a possibilidade de renegociar a sua dívida, limpar o seu nome e poder estar pronto para tomar crédito de qualidade. Então, assim como a Febraban acaba de anunciar em nota, nós aqui também do Ministério estamos acompanhando essas primeiras integrações de sistema, mas tudo pronto, tudo em ordem, as pessoas podem fazer as negociações.
A Febraban, que representa os maiores bancos do país, disse que a iniciativa tem potencial para alcançar a repactuação de 100 bilhões de reais em dívidas e pode beneficiar 27 milhões de brasileiros com contas em atraso.
Para que a gente consiga fazer essa renegociação com amplos descontos, descontos que chegam até 90% da dívida original, o governo está se comprometendo não a pagar as dívidas, mas a garantir aí junto com o cidadão que está renegociando a sua dívida e que tem o compromisso, o cidadão, de seguir arcando e pagando com as suas contas. Esse fundo garantidor, ele já tem 2 bilhões lá dentro de aportes que saíram do orçamento público, aprovados em lei no Congresso Nacional, validados pelo Tribunal de Contas, que estão no FGO. Adicionalmente a isso, tem um recurso que é o recurso não resgatado no sistema financeiro. Nós estamos tirando o dinheiro dessa tesouraria, esse dinheiro esquecido, e passando para um fundo privado, poderia ser um outro fundo, como o FGC, por exemplo. E esse recurso, ele vai dar garantia para o próprio sistema bancário como um todo melhorar a sua situação. Os bancos vão receber parte da dívida que eles tinham, que hoje eles não recebem, as pessoas que hoje têm dívidas altíssimas e não conseguem pagar suas dívidas vão poder pagar uma dívida menor e a gente otimiza recurso que está no sistema financeiro para garantir renegociações do sistema financeiro.
Para o ministro da Fazenda, esse é o momento ideal para aprovar o fim da jornada 6x1. Ele diz que basta observar como outros países evoluíram em relação à jornada de trabalho e tecnologia.
Eu acho sem dúvida que é o momento de aprovação dessa medida. A gente olha comparativamente no mundo, Denise, é algo que tem sido adotado, salvo pela Argentina, que é nosso país vizinho, que está na contramão. O mundo tem encaminhado nesse sentido de reconhecer um ganho de produtividade no novo ambiente digital, reconhecer que o trabalhador vai render mais se tiver um pouco mais de descanso. O que a gente tem levantado aqui na Fazenda é o debate do equilíbrio, que é sempre delicado. Então veja, hoje, de cada 10 trabalhadores, 3 estão na escala 6x1, os outros já não estão mais. Desses 3 trabalhadores, quando a gente olha só para esse universo de quem está na escala 6x1, a grande maioria, vou dizer que 80% desses trabalhadores, ganha até 2 salários mínimos. Então, em alguma medida, é também um pleito de justiça na relação de trabalho. Quem ganha mais hoje já está numa escala 4x3, 5x2. E quem ganha menos segue na escala 6x1.
Durigan também afirmou que vários segmentos importantes da economia brasileira não têm dependência da escala 6x1.
A prática hoje já é de uma realidade do 5x2. Para esses outros setores, é claro que vale um debate, um diálogo para conferir ganho de produtividade para esse setor. Não quero que nenhum setor da economia brasileira fique para trás, pelo contrário. E é por isso que a gente tem o Simples Nacional no Brasil, que é um grande instrumento de renúncia tributária e de benefício para as pequenas empresas do país. Por isso que a gente anunciou, junto com o Desenrola, linhas melhores para as pequenas empresas, com mais limite global para empréstimo. Por isso que a gente tem feito o FGI renovado, para que as empresas tomem crédito barato no BNDES. Por isso que nós temos que otimizar a digitalização no país, para que o ganho de produtividade do mundo, eu não digo isso só pelo Brasil, o mundo está tendo ganho de produtividade, se reverta minimamente em prol do trabalhador. Então, eu digo, como o presidente Lula tem advogado por essa medida, 40 horas semanais, com 2 dias de descanso, sem redução de salário, e digo eu, sem compensação tributária para as empresas.
O ministro disse ainda que o Brasil é um dos países menos afetados pela guerra no Oriente Médio e que, diferentemente de outras nações que sofrem com o aumento no preço do petróleo, o Brasil conseguiu impedir uma alta maior.
Aqui no Brasil, o que a gente tem sentido é o país é um dos que menos foi afetado com a guerra. Então, quando a gente olha volatilidade de preço de combustível, por exemplo, é claro que nós fomos afetados, apesar de todo o esforço que o governo tem feito para mitigar o efeito da guerra. A gente teve um aumento aí de um pouco menos de 20% no valor de combustível. Tem países que foi 150% de aumento, como a África do Sul, 85% de aumento, como no caso do Chile. Isso tem chegado para a nossa população de maneira mitigada, graças ao esforço do presidente. E aqui, como nos preparar para a guerra? Esse é um grande tema que tem sido debatido.
Questionado sobre a preocupação em relação às contas públicas, o ministro da Fazenda pontuou que, do ponto de vista fiscal, o Brasil melhorou nos últimos anos.
A razão principal para a gente ver a dívida pública brasileira aumentar é exatamente a taxa de juros. Não o esforço que o governo faz ano após ano de ir limitando o gasto de um lado e recompondo receita de outro. O que eu posso dizer do lado fiscal é que o esforço fiscal tem sido feito, foi um esforço fiscal de 2% do PIB nesses últimos anos e que, mais importante de tudo, e diferente do governo anterior e que fica como legado para o país, não tem surpresa amarrada para frente. Então, não estou contratando um gasto, como não estou dando calote em precatório, não estou tirando ICMS de governador, não estou contratando um Fundeb que vai exigir 50 bi daqui a uns anos. Nós estamos organizando, estamos diminuindo o benefício fiscal e isso vai gerando resiliência fiscal para o país. Então, a gente vai legar para os próximos governos uma resiliência fiscal muito grande.
Dario Durigan disse que não tem tabu em discutir privatização dos Correios, mas acredita que é necessário um plano de reestruturação de um ponto de vista rígido.
O que eu tenho feito agora é acompanhado esse plano de reestruturação dos Correios e exigido da nova administração, do novo presidente dos Correios, que é o Emmanuel, que tem feito um bom trabalho até aqui, que entregue melhores resultados dos Correios, e não é só para essa gestão do presidente Lula, é para o país e para o futuro. Até porque, como você disse, o Correio cumpre uma função, que é a universalização da entrega postal para qualquer pessoa do país.
O ministro estima que o rombo da estatal possa chegar a 10 bilhões de reais em 2026.
Agora 6 horas 28 minutos.
Hora H do Agro.
O programa de regularização Desenrola Rural, anunciado pelo Ministério da Fazenda, deve contemplar mais de 800 mil agricultores familiares do Brasil. As informações com a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Junto ao programa de renegociação de dívidas chamado Desenrola, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciou também a implementação da segunda fase do Desenrola Rural. O objetivo é permitir a regularização de produtores, especialmente aqueles enquadrados no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A estimativa do governo é que mais de 800 mil agricultores familiares sejam contemplados com o programa, que tem prazo até 20 de dezembro. Também são considerados no programa as cooperativas da agricultura familiar, os beneficiários da reforma agrária e indígenas e quilombolas com operações de crédito rural. A novidade dessa vez, em comparação à primeira fase do Desenrola Rural, é a possibilidade de contratação de novo crédito, mesmo por aqueles inadimplentes em operações anteriores. Isso porque inviabilizar o acesso a novos créditos também estava inviabilizando a continuidade das safras. O parcelamento funciona de maneira diferente a depender do valor da dívida. Por exemplo, até 2 parcelas anuais para dívidas de até 10 mil reais e até 10 parcelas anuais para dívidas acima de 50 mil reais. Também a depender do tipo